Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Bom dia no Senhor Jesus, caríssimos irmãos e irmãs. Puxa, vou sair daqui melhor do que imaginava. É assim mesmo, né? Graças ao Senhor. Mas, meus irmãos, antes de abrirmos a Bíblia para esse último momento de exposição da palavra do Senhor Deus, eu sinceramente gostaria de expressar a minha gratidão por estar aqui nesse lugar. Sem dúvida alguma, saibam, vocês conquistaram o meu coração. E se o Senhor Deus quiser, eu voltarei. Mesmo que vocês não me convidem, mas eu voltarei. E eu farei isso e gostaria de fazer isso com toda a minha família. Eu espero que isso aconteça. Bem, saio daqui impressionado com muitas coisas. Primeiro, a maneira tão receptiva como vocês nos receberam. Eu digo nos receber porque, de fato, nos receberam. E eu me ponho como alguém que foi muito bem recebido. Eu não imaginava que vocês eram assim tão calorosos. O problema é só da língua, mas não tem problema, né? A língua é sotaque, tudo bem. Fiquei muito, sou muito grato ao Senhor pela maneira como vocês cantam. Eu já falei, mas eu tenho que repetir, vocês cantam muito bem. Inclusive, maestro, por favor, eu tenho mais uma música que eu gostaria que o senhor me passasse, tá? E quero agradecer, ele já saiu, o irmão, qual é o nome dele? É o pastor? Teclado. Puxa, vocês parem para pensar um pouquinho. Eu sei que vocês pensam, mas parem para pensar um pouquinho e vejam como nós somos uma equipe. E sem a equipe, ninguém pode fazer nada. E esse teclado, o pastor Pedro chegando aí, eu agradeço sinceramente a participação dele. O outro maestro, nosso maestro, no jeito dele aqui, só mandando e a gente executando, e muito bom, graças ao Senhor por isso. Vocês, olha, vocês cantam melhor do que nós lá, viu? Vocês são nota 10, e tudo dentro da partitura, né? Veja os detalhes, para a realização de uma conferência como essa, são muitos detalhes. O nosso irmão Edivan, talvez, até 3 horas da tarde ele fica em pé. 3:05 ele, caia. Provavelmente vai acontecer isso. Não é fácil. Eu sei o que é um pouco preparar a conferência e é um trabalho impressionante. Mas sem vocês também não poderia haver conferência. Me admirei também de ver tantos brasileiros aqui, pessoas que vieram, irmãos e irmãs preciosas, que vieram para cá a fim de participar da conferência e aproveitar essa beleza de país que vocês têm. Esse país é lindo, amem esse país. Eu já saio daqui, Portugal está aqui, olha. O melhor presente que eu recebi foi um chaveiro. Eu não quero nem mostrar para ninguém querer de presente, mas um chaveiro, que lindo aquele chaveiro. Vai me acompanhar, pela graça do Senhor. Tudo bem, porta-chave. O porta-chave, tudo bem. Então, vai me acompanhar, com certeza, esse porta-chave. Agora chega lá e vou dizer, olha aqui o chaveiro, vou dizer porta-chave. Vai me acompanhar porque realmente é muito bonito. A bandeira de vocês só não é mais bonita do que a do Brasil. Aqui para nós, por favor. Mas as duas são lindas, né? São lindas, são bandeiras diferentes, países diferentes. Mas, como eu disse, somos devedores a vocês, né? Nós, brasileiros, somos devedores a vocês. E somos irmãos em Cristo, isso faz toda a diferença. Pois bem, vamos orar ao Senhor nosso Deus para que nós possamos ter esse último momento, e eu espero que vocês saiam daqui eletrizados pelo Espírito do Senhor. Vocês têm que dizer amém forte, tá? Amém, amém de português, né? Amém, amém. Mas vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, tu és maravilhoso, Tu és glorioso, Tu és o Santo, Tu és o Justo, Tu és rico em misericórdia, razão pela qual Tu alcançaste a todos que aqui estamos e que cremos no Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pelo Teu Evangelho, Ele que nos une, Ele que nos mostra a Tua glória, a glória da Tua justiça, a glória do Teu amor, a glória da Tua própria pessoa. Tu és nosso Deus, o Criador de todas as coisas. E nós pedimos que nos concedas a graça, mais uma vez, do entendimento, para que esta palavra, a palavra do Senhor, chegue a nós, aplicada pelo Teu Espírito Santo, a fim de que vivamos este Evangelho, segundo o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome dele nós te oramos. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, começamos falando sobre a família à luz do temor do Senhor. Essa é a base, sem dúvida nenhuma. Depois vimos os maridos e como eles devem se relacionar com suas esposas, daí suas digníssimas esposas, as princesas. Em terceiro lugar, vimos a família e o perdão do íntimo. Apesar disso, apesar de marido e mulher serem um, mas o pecado ainda influencia certamente a todos nós, ou sobre todos nós, e precisamos exercitar o perdão. Uma vez perdoados, uma vez reconciliados, nós precisamos terminar vendo o último aspecto que a mim foi incumbido, que é a família e o belíssimo encorajamento cristão. Eu convido os senhores a abrirem suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, e vamos ler o versículo 1. Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Vocês podem ler esse versículo a uma só voz. Vamos lá? Portanto, esta carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo é de uma beleza incomparável. É de um lirismo sem igual. De todas as cartas, na verdade, de toda a Bíblia, não há porção onde vemos brotar o amor do que nesse lugar. E é interessante, não há lugar nas Escrituras onde se perceba tanta alegria, tanto regozijo, senão aqui nessa carta que o apóstolo Paulo escreveu. E chama-nos a atenção o facto de que, ao escrever esta carta, Paulo estava encarcerado, estava preso. E ele escreve a carta para uma igreja que era a igreja do seu coração. Por razões várias, e uma delas, a igreja que foi instituída, eu vou usar essa expressão, debaixo de grande tribulação. Uma igreja que correspondeu, uma igreja que recebeu como nenhuma outra elogios profundos provenientes de coração pastoral, numa relação em que havia mão dupla. Ele amava aqueles irmãos e os irmãos amavam-no. Então Paulo escreve essa carta com um propósito muito claro: fortalecer aqueles irmãos de tal maneira no evangelho, o mesmo evangelho que tinha abraçado a eles e que eles, por sua vez, abraçaram o evangelho. E nós vimos isso no capítulo 1, quando Paulo diz que estava dando graças desde ele ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. E esses irmãos que abraçaram o evangelho, porque o evangelho os abraçou, fez com que Paulo não tivesse dúvida nenhuma de que eles eram genuinamente crentes, genuinamente cristãos, que eles, de fato, eles nasceram de novo. Daí ele dizer: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então escreve a aqueles irmãos que naquela ocasião estavam entristecidos. E ele o faz, ou seja, escreve essa carta para que eles se alegrassem sempre. Em quem? No Senhor. Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Escreve essa carta também com o propósito de mostrar sua gratidão pela correspondência deles assistindo o apóstolo. Daí, esse capítulo 4, nós vemos algo impressionante. Paulo, no verso 10, dizendo: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais mostraste o vosso cuidado, renovaste o vosso cuidado a meu favor, o qual também já tinhas antes, mas nos faltava oportunidade. É uma carta maravilhosa. Vou contar um segredo aqui para vocês. Eu já tinha estudado essa carta, já tinha, em certo sentido, estudado essa carta com a igreja há alguns anos. E em 2000... Em 2008, a minha esposa sofreu um derrame cerebral, um AVC. E então nós entramos num vale da morte. E pasme, irmão. Não pasme, não, porque vocês são crentes como eu. Mas foi com essa carta e associada à primeira Pedro que nós tivemos grande ânimo. Mas o que eu quero mostrar para vocês, com essas palavras introdutórias, é a maneira como o apóstolo Paulo fala a esses irmãos, visando, como eu já disse, fortalecê-los na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Se tivesse mais um dia de conferência e eu tivesse mais uma oportunidade, eu estudaria com vocês esse versículo primeiro, como gostaria. Mas consideraremos, primeiro, o contexto, ou a ocasião na qual o apóstolo Paulo expressou tão doces palavras. Depois, veremos o sublime modo de ele encorajar aqueles irmãos. E, em terceiro lugar, que agora só, noutra oportunidade, nós veríamos a natureza da exortação ou encorajamento. Eu lamento muito, mas é quando ele diz assim: permanecei firmes no Senhor. As coisas estão feitas assim mesmo, não tem jeito. Então vejamos, em primeiro lugar, o aspecto relacionado à ocasião na qual Paulo expressou tão doces palavras. Convém que perguntemos o que fez Paulo dirigir aos filipenses palavras como essas. Eu diria que a resposta está no fato de que, se lembrarmos que ele estava encarcerado quando escreveu aos filipenses, e se lembrarmos que ele estava preocupado com o bem-estar daqueles irmãos, porque havia perigos. Perigos vindo de muitos lugares, muitos lados. Por exemplo, no capítulo 3, verso 17, ele chama a atenção dos irmãos porque havia daqueles que andavam, como diz ele, entre nós, mas eram inimigos da cruz de Cristo. Apesar de tudo isso, Paulo sabia que os filipenses, como eu já disse, eram verdadeiros crentes, e por causa disso tinham um destino, era a pátria celestial. Então, a chave para nós entendermos a ocasião na qual ele rasgou tantos elogios a esses crentes é a palavra inicial desse versículo, a palavra portanto. Portanto. Ou seja, se por um lado, ao pensar, nos inimigos da cruz de Cristo, na sua condição, dos inimigos, de total miséria, o apóstolo, segundo o verso 18 desse capítulo 3, chorou ao pensar neles, falar deles. Por outro lado, ao se concentrar no estado presente e futuro dos filipenses, Paulo se alegrou. Ele sabia que eles eram os amados do Senhor. Sabia que o Senhor os resgatou e lhes deu dignidade. Sabia que eles eram fruto do seu trabalho no Senhor quando os evangelizou. Sabia que eles se tornaram cooperadores seus, desde o primeiro dia até agora. Sabia, portanto, que aqueles irmãos eram, permita-me a redundância, irmãos em Cristo de facto. Eu espero não falar isso lá no Brasil, porque eu vou dizer, olha, ele está com história, só porque foi, passou uma semana em Portugal, já vem com essa história de facto, né? Mas eu tenho que me policiar, né? Ou então, vós outros estão bem, né? Pessoal, que é isso? Vocês estão bem? Né? Mas tudo bom, vamos lá. É melhor acertar aqui do que lá o pessoal me compreende. Digam o que disseram, não tem problema não, tudo bem. Pois bem, Paulo, portanto, declarou definitivamente que os filipenses são sua alegria agora e no dia de Cristo. Em outras palavras, Paulo saiu do choro, tudo por causa da palavra, portanto, quando é que ele escreveu isso? Ele saiu do choro, pensando nos inimigos, no perigo que aqueles irmãos estavam atravessando, e ele se volta achando-se consolado. Sabe como? Em quem? Nos seus diletos e caros irmãos. Nós vamos ver coisas aqui preciosas. Vocês sabem que é fácil, eu vou antecipar aqui, para vocês entenderem o que é a mensagem que temos aqui diante de nós. É fácil, por exemplo, alguém daqui de Portugal me vê, me abraça, me cheira, diz palavras legais para mim, mas chega em casa, não cheira a esposa, não diz palavras legais para ela, ou ela não diz nada para ele. Acorda de manhã, cadê minha meia? Ou então, acorda de manhã, ela está lá. Ah, vai pegar sua meia lá, vai pegar sua meia ali. Espera aí, o que houve? Aquela gentileza para aquele estrangeiro. Não sabe nem de onde vem, direito. Manaus, o que é Manaus? Mas e aquela, aquele, que há anos estão juntos, que deveriam se amar muito mais? O que está acontecendo? Problema. Vocês estão entendendo aqui? Mas, irmãos, Paulo viu naqueles irmãos consolo para eles. Paulo, à semelhança de Davi, segundo o Salmo 16, que disse: eis os santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Nós, portanto, deveríamos e devemos nos amar ardentemente. Devemos nos querer muito mais do que nos queremos. Nós ouvimos ainda há pouco nosso irmão falando do Evangelho, e ele disse que nós somos unidos pela teologia, lembra? Irmãos, uma teologia sadia, crida, certamente nos unirá mesmo. É uma redundância. Se eu creio que fui salvo pelo Evangelho, eu vou amar todos salvos pelo Evangelho. E amar mesmo. Não estou falando aqui de palavra, não. Amar mesmo. Meu irmão, que saudade. Vocês estão vendo as palavras que Paulo dirige para eles? Nós vamos trabalhar com elas. Meus irmãos, como é agradável e saudável pensar nos irmãos amados que são fiéis no Senhor, mesmo estando à distância, como era o caso do apóstolo Paulo. Por isso que ele usa linguagem tão rica, tão consoladora, ao chamar seus irmãos, exatamente disso: meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Eles, portanto, eram o seu lenitivo. Vocês sabem o que é lenitivo? Sabem? Ih, está ruim. O que é lenitivo, irmão? Só para eles entenderem. Ela sabe, mas não sabe. Ela não sabe expressar. Ela sabe, mas não sabe. Eu entendi. Pronto. Lenitivo. Exato. É aquilo que traz prazer, que anima, um bálsamo. Além do mais, o apóstolo Paulo, ao usar essa palavra, portanto, ele aponta para a causa da sua exortação, que é toda a argumentação que ele utiliza para convencer os filipenses, no sentido de imitarem aqueles que eram dignos de ser imitados. É como se ele tivesse dito o seguinte: diante das razões que lhes apresentei para que vocês sejam meus imitadores e daqueles que andam segundo o modelo que tem de nós, sejam firmes ou permaneçam firmes no Senhor Jesus como nós o somos. Entenderam? Portanto, eu fiz uma perguntinha. Em segundo lugar, temos um outro aspecto relacionado a esse versículo primeiro, que é, e aqui nós nos concentraremos, o sublime modo, ou a sublime maneira de Paulo encorajar seus irmãos. O que significam essas palavras? A resposta pode ser dupla. Primeiro, considerando o aspecto relacionado ao próprio apóstolo, tais palavras expressam um maravilhoso tato. Tato? Tato ou prudência e amor. Por quê? Porque Paulo estava aqui exortando ou buscando estimular os filipenses no sentido de eles permanecerem firmes no Senhor. Mas também estava preparando o caminho para dirigir-se a eles de modo mais direto. Ou seja, por que não dizer? Estava preparando o caminho para falar mais diretamente a duas pessoas que estavam em conflito. Evódia e Síntique. Que coisa! Ele encoraja a todos, prepara o caminho, diz, olha, temos necessidade de estar perseverando no Senhor, e então fala de modo encorajador a Evódia, que estava à esquerda, e a Cinti, que estava à direita. Por quê? Porque estava em conflito. Depois, essas palavras são grandemente estimuladoras aos próprios filipenses, uma vez que elas são penetráveis a ponto de fazerem grande bem à alma de todo verdadeiro crente. Tais palavras expressam, na verdade, o que o próprio Senhor Jesus, preste atenção, expressam o que o próprio Senhor Jesus sentia e pensava dos filipenses. Vocês creem nisso? Eu fiz uma pergunta para vocês. Observem bem. Quando Paulo escreveu, a primeira coisa que ele disse, no capítulo 1, verso 1, foi assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Logo, tudo quanto Paulo escreveu foi segundo a vontade do Senhor. E antes dos filipenses serem amados por Paulo, eles eram amados do Senhor Jesus. Logo, meus irmãos, essas palavras, volto a dizer, expressam o que estava no coração do Senhor Jesus Cristo. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Logo, Paulo está falando em nome do irmão mais velho, do primeiro irmão, dizendo-lhes, vocês são amados, vocês são a minha coroa, vocês são a minha alegria. Uma nota aqui. Quando eu deixo de amar qualquer crente em Cristo, eu deixo de amar o Senhor Jesus Cristo. Vocês percebem a gravidade? Então vejamos rapidamente a grande afeição que o apóstolo Paulo expressa com essas palavras, ou nessas palavras. Primeiramente, como eles são chamados na Bíblia de vocês? Meus? Oh, digam, por favor. Olha só. Portanto, meu, calma, na Bíblia de vocês, meus irmãos. Portanto, começa assim. meus irmãos. O doutor Hendrix, um dos meus amigos, grandes amigos que eu tenho, já morreu também esse aqui, doutor Hendrix. Pensando acerca do significado da palavra no original, ele diz o seguinte: meus irmãos, eu na verdade vou citá-lo depois, guarde aqui, doutor Hendrix, meus irmãos, ao falar meus irmãos, não tem jeito de não pensarmos, no mínimo, duas coisas, mas são três. Meus irmãos, logo na mente de Paulo estava aí a unidade. Não são o quê? São o quê? O que, que nós somos? Logo, não somos bastardos, né? Nós temos um Pai Celeste, nós temos um Senhor, nós temos um Espírito, nós temos uma só fé. A não ser que alguém tenha outras coisas por aí. Aí não é, irmão. Mas quando Paulo diz, meus irmãos, a unidade está na mente dele. Porque o Evangelho faz isso. Fez isso. Somos um em Cristo. Quando Paulo pensa nisso, portanto, e chama-os de meus irmãos, ele está sendo humilde. Não era ele o apóstolo? No entanto, tirando a questão funcional, que é o que dava lugar para ele ser apóstolo, a questão de ofício, mas Paulo se colocava entre os seus irmãos iguais, tendo a mesma fé, tendo o mesmo batismo, nada, batista, então batista. Se vocês disserem que são batistas, vocês vão estar, talvez, ruim das pernas. Vocês têm que ser então batistas. Entenderam o que eu estou dizendo? Por exemplo, eu estou presbiteriano. Vocês são o quê? Diga, estamos batistas. Não gostaram, não? Está aqui, ó. Somos o quê? Irmãos. A não ser que, olha lá, e cuidado. Presta atenção. A unidade me leva à humildade. Não há diferença. Não existe homem nem mulher. Não existe nada relacionado com função, mas um status, uma condição. Todos fomos implantados na videira verdadeira. Logo, somos todos irmãos. E a outra coisa que está na cabeça do apóstolo Paulo, relacionado com essa palavra, é a solicitude, é o amor. Somos um, não tem por que nos orgulharmos, não faz sentido, todos temos as mesmas coisas, logo nos resta servirmos-nos uns aos outros. Somos irmãos. Por aí vocês veem, irmãos, que o conflito que ele vai tratar logo a seguir entre Evode e Sinti, que é um absurdo. É tão absurdo que Paulo, cheio de emoção, e eu diria, chorando, ele diz, rogo a Evode, rogo a Sinti, que pensem concordemente no Senhor. O que, que ele depois ele chama uns de quê? Irmãos amados. Agora eu chego àquilo que eu ia dizer, estava pulando. Dr. Hanks diz, pensando acerca do significado da palavra no original, para amados. Amados, com amor profundo, abnegado, perfeito, consciente e intencionado. Um amor que abarca a personalidade inteira. Amados desde as entranhas. E é isso que se requer de nós. Abram suas Bíblias, por favor. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Observem o que ele diz para nós. Ele fala assim, no verso 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Aí está a unidade estabelecida pela verdade, todos obedecendo à verdade. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então Paulo está falando, irmãos, do amor em Cristo, o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Na verdade, é o amor de um prisioneiro que, longe de buscar seus próprios interesses, está preocupado com o bem-estar dos seus diletos irmãos. Em seguida, ele usa uma outra palavra. Qual é? Muy. Vocês estão aqui. Muy saudosos. Muy saudosos. Ou seja, eles são muy saudosos com a entranhável afeição de Cristo Jesus. Não, eu vou correr porque não temos tempo. E ele diz, em seguida, minha alegria e coroa, eles são a alegria de Paulo, porque Paulo vislumbra nele os frutos do Espírito Santo. Paulo se alegrava porque eles, ao abraçarem a verdade, eles permaneciam na verdade e eles estavam frutificando na verdade. Em outras palavras, pegando aqui o gancho da mensagem anterior, eles estavam sendo influenciados pelo Evangelho no qual creram. Não ouvimos aqui? O Evangelho fazia diferença na vida deles. Eles, portanto, se tornaram cooperadores no Evangelho. Neles havia amor, neles havia graça suficiente para combater o bom combate dos crentes genuínos, neles havia solicitude ou amor para com todos os santos. Em outras palavras, eles são a alegria do apóstolo porque andavam na verdade. E não somente isso, eles são também a coroa de Paulo, ou seja, são aquela grinalda de flores, o diadema festivo na cabeça de Paulo, desde aquele momento e muito mais naquele dia, quando os labores de Paulo fossem coroados pela vitória dos irmãos em Cristo Jesus. Naquele dia ele disse, não trabalhei em vão. Vocês estarão comigo, estão comigo. Vocês acompanharam? Ok. Meus irmãos, há uma tradução que eu gosto muito. Nova Versão Internacional, alguém tem essa tradução aqui? Quando diz assim, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amado. Eu quero traçar aqui, trabalhar agora com vocês, com um aspecto que é muito aplicativo, tem a ver com trazer isso para nós. Ou seja, quero ressaltar que esse belíssimo encorajamento, ele representa, Esse é um ponto, hein? Representa um princípio. Sabe o que é princípio? Princípio nós devemos guardar, se quisermos ou não. Se é princípio, temos que guardar. Muito bem, muito obrigado. E aqui temos um princípio. Um princípio que todos os crentes devem pôr em prática. Por favor, quem está anotando, coloca assim. Aqui há um princípio que todos os crentes devem pôr em prática. Dois pontos. Que princípio é esse? Trata-se da honra que devemos uns aos outros. Vamos repetir? Trata-se da honra que devemos uns aos outros. Marido e mulher, que são crentes, se olhem na imaginação, olhem-se e digam assim: este é um princípio que deve estar no nosso casamento. Eu devo honra a você, minha esposa, e a esposa diz: eu devo honra a você, meu esposo. Vocês creem na Bíblia? Então aqui está um princípio. A honra que devemos uns aos outros. Em outras palavras, o que temos aqui, em algum sentido, é a prática do que Paulo disse aos filipenses mesmos. Ele disse lá no capítulo 2, verso 3, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A si mesmo. Meus caros irmãos, eu estou certo que há não poucos equívocos nessa questão de honrar uns aos outros. Eu já ouvi pessoas dizendo mais ou menos o seguinte: olha só, não convém que eu elogie diretamente as pessoas. Melhor eu fazer isso na sua ausência ou quando elas morrerem. Vocês já ouviram isso? Aí, se tem um lugar de hipocrisia no sepultamento de alguém. Lá vai um miserável que vivia intrigado com o morto e chega lá e diz: nunca tive amigo tão leal como ele. Vocês, no Brasil, quando um político morre, olha, a gente fica pensando assim: puxa, se eu soubesse que ele era tão bom assim, eu teria votado nele. Porque os amigos, entre aspas, políticos, rasgam elogios acerca dele. Não, irmã, os amigos que eu estou chamando é entre aspas. Vocês estão entendendo, não estão? Irmãos, o pior é que a gente pode fazer isso. Eu vou mexer no coração de alguém. Imagine o seguinte: um filho que não praticou, não cultivou o amor por seus pais, e um dia ele recebe a notícia: papai faleceu. Não tem mais jeito. Ele até numa crise existencial quer ser sepultado junto com o pai. Conversa. Antes ele não falava nada. Antes ele não dizia. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Irmãos, aqui temos um princípio. E quando se pensa assim, tem gente que usa até a palavra do Senhor Deus para consubstanciar a sua falsa posição, porque diz, tem um provérbio que diz assim, seja outro que te louve, não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. A palavra diz, tem lá em provérbio mesmo, mas usam isso erradamente. Meus irmãos, o provérbio não está dizendo para mim não elogiar as pessoas, está dizendo para eu não elogiar a mim mesmo. A mim mesmo é o problema. Outro provérbio que temos em termos de elogio, diz assim, como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Se eu resumir, eu posso dizer o seguinte, nada deve me impedir de elogiar determinadas pessoas, desde que eu seja sincero, que eu não seja bajulador, quanto, porém, a maneira de as pessoas receberem os elogios, não cabe a mim julgá-las. É uma questão dela com o Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós não devemos deixar de elogiar as pessoas. Se não fizermos, no mínimo, é porque somos cegos. Não enxergamos nada de bom em ninguém. É cegueira demais. Será que eu não, como filho, eu não posso pensar que anos antes de nascer eu fui gerado no ventre de minha mãe, que eu fiquei 9 meses em média no seu ventre? Será que eu não consigo retroagir e pensar nas noites, inúmeras noites indormidas, nas quais eles cuidaram de mim? Será que eu não consigo pensar em tantos benefícios que eles fizeram por mim e eu não só consigo ver erro, falha? Isto é o quê? Cegueira. Cegueira que leva à ingratidão. Diante disso, quero, meus irmãos, no Senhor, demonstrar para vocês que quem louva ou elogia sinceramente os irmãos fazem algo que agrada o coração de nosso Deus, porque Ele nos criou para que nós nos elogiemos mutuamente para a glória dEle. Primeiro, agora vamos à demonstração disso. Nós fomos chamados para bendizermos. Vocês já viram isso na Bíblia? Não lembro, não. 1 Pedro, capítulo 3. Vejam, irmãos, versículo 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo. Aqui, essa palavra é uma chamada para a unidade prática. Compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário. Digam comigo? Bendizendo. Pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Todos os crentes foram chamados por esse evangelho glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo para bendizer os homens. Irmãos, nós importamos do mundo coisas que não são nada agradáveis. É por isso que, quando tomamos partido, nós pecamos. Porque ao tomar partido, o outro lado se apresenta para mim como alvo de críticas. E as críticas são negativas, porque é o outro lado. Entende o que eu estou dizendo? Entende o que eu estou dizendo? Entende o que eu estou dizendo?
Sim.
Ok. Então vejamos a prova agora. Veja o princípio. O princípio claramente colocado. Fomos chamados para bendizer. Meus caros irmãos, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que o Senhor Deus, o Pai, buscou fortalecer seu próprio filho, dirigindo-lhe palavras confortadoras, palavras de louvor, palavras de elogio. Vocês estão pensando que o Senhor Jesus não precisou disso? Não precisou. Foi o Senhor Deus quem disse: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Vocês estão entendendo? Ele ouviu isso. O Senhor da glória que assumiu a nossa natureza precisou ouvir isso. Deus, meu Pai Celeste, me ama. Eu sou a alegria dele. Em ti me comprazo. Irmãos, não é pecado nós afirmarmos a nossa satisfação nas pessoas que de fato são alegria para nós. Esposo, eu vou dar uma dica para vocês, os maridos, tá? Nós, brutamontes, lembram? Falar mal de nós mesmos não tem problema. Agora, o problema é falar mal dos outros, né? Nós, homens, aqui para nós, somos brutamontes. Somos os pedrinhos da vida. Sabe, uma dica. Quando sua esposa estiver dormindo, se acordou primeiro, olhe para ela e diga assim: Senhor, Tu a criaste, Tu a amas. Senhor, quão preciosa essa mulher para mim. E se esconda, se esconda. Fala isso, você olha para ela e se esconde. Você vai ver o que vai acontecer. Você está libertado já, já está liberto. Você vai poder dizer para ela: Tu és a delícia dos meus olhos. Você já viu isso na Bíblia? Nunca viram na Bíblia isso, não? Eu fiz uma pergunta, vocês já viram isso na Bíblia? Olha, está assim dividido. Ezequiel, capítulo 24. Olha, como é a última mensagem, não tem hora para a gente sair daqui, não é isso? Até 3 horas a gente pode sair, não é isso? Vamos lá, Ezequiel, capítulo 24. Cadê o professor Edivânio? Ainda mais que ele saiu, foi embora, pronto, ótimo, só nós aqui. Observem bem aqui, como é que o Senhor Deus via o coração de Ezequiel, o profeta, em relação à sua esposa. Verso 15. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que às súbitas tirarei a delícia dos teus olhos. Agora, que duro, irmãos. Eu não sei, eu já disse para o Senhor, não faça isso comigo, não. E ele diz assim: mas não lamentarás, não chorarás, nem te correrão as lágrimas. Irmão, sabe o que o Senhor está dizendo? Que Ezequiel tinha a sua esposa, como está aqui, a delícia dos seus olhos, e que se o Senhor a tirasse dele, ele ia lamentar, ele ia chorar, porque afinal, ela era a glória dele, era o prazer dele. Vocês acham que ela não sabia que Ezequiel era assim, apaixonado por ela? O que vocês acham, irmãos? Ezequiel é um homem de Deus. Sabia ou não sabia? Não está fraco. Sabia ou não sabia? Depois, eu mostrei o pai falando palavras confortadoras para o seu filho. Mas vejam, irmãos, como o Senhor Jesus Cristo falou de modo elogioso acerca de várias pessoas. Vamos pensar no centurião. Abram, por favor, suas Bíblias em Mateus, capítulo 8. Eu vou correr, senão não vai dar tempo. Mateus, capítulo 8. Observem bem o episódio aqui. O centurião disse algo para o Senhor, acerca do Senhor Jesus e para o Senhor Jesus, porque veja o verso 6. Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, ele o faz. Irmãos, eis o que diz o verso 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Que elogio! O Senhor Jesus Cristo, diante dos seus discípulos, fala desse homem que não era nem judeu. E a Bíblia honestamente diz que o Senhor Jesus se admirou. Senhor Jesus abriu a sua boca para honrar aquele homem diante de todos. Estão entendendo? Veja uma outra maneira de o Senhor, um outro episódio que o Senhor fez a mesma coisa. Lucas, capítulo 7. É muito interessante esse acontecimento. Verso 36 diz: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. O fariseu só achou mal naquela mulher, no coração, não foi? Agora, veja, irmãos, o que é que o Senhor Jesus faz? Verso 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, ele fala para ela, perdoados lhe são os seus muitos pecados, e diz o texto, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Irmãos, poderíamos multiplicar os exemplos, mas só para termos a última demonstração disso. Lembre-se quando o Senhor Jesus elogiou de uma forma maravilhosa João Batista, dizendo aos seus ouvintes, e chegou até ele: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. O Senhor Deus rasgou elogio ao seu filho. O seu filho rasgou elogio para várias pessoas. Os apóstolos também fizeram o mesmo. Está aqui Paulo, dizendo, meus irmãos, meus amados, minha coroa. Mas o que ele disse de Timóteo? Ele disse, ninguém tem de igual sentimento. Ninguém tem igual sentimento. É a Bíblia que, de forma clara, elogiou Barnabé, dizendo que ele era um homem bom, um homem justo, cheio de fé. Dá um nome para ele. Irmãos, e o que dizer do elogio que está guardado para ser proferido diante de todo o universo, diante de todos os homens de todos os tempos? Será um elogio que será proferido no maior palco de todos os tempos. O Senhor Jesus Cristo vai dizer assim para nós, para Adão que se converteu, todos os que se converteram durante a história da salvação, para o último que se converter, e nós, pela graça do Senhor, estaremos lá. Vinde. O quê? Benditos de meu Pai. Entrai, tomai posse da herança que vos está preparada desde antes a fundação do mundo. Nós seremos chamados de benditos. Enquanto aqueles que não bendizeram os homens serão chamados de malditos. Irmãos, vocês estão entendendo? Estão percebendo aqui o princípio? Diante dessas lembranças, não tenhamos receio de derramar nosso coração para com nossos irmãos, ou seja, aqueles a quem nosso Deus colocou diante de nós, pois está escrito, palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Isso também nos diz, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra. Assim, meus irmãos, busquemos dilatar o nosso coração para com aqueles que nos são verdadeiramente caros, queridos, aqueles que nosso Senhor Jesus Cristo
deu dignidade, dando-lhe do seu espírito, dando-lhe herança, tornando-os seus filhos.
Eu esqueci o seu nome. Por favor, não leve a mal. É Lucas? Marcos. Qual é o nome do seu pai? Ou do seu irmão? Lucas. Você é melhor do que o Lucas? Não. Você disse bem. Você é filho de quem? Do seu pai. E o Lucas? Também do seu pai. Não é? Não é um absurdo, Marcos, você dizer alguma coisa feia para eles? Quando isso acontece, você já viu o que como seu pai faz? Eles ficam indignados. Eles não admitem que você tenha ciúme dele. Porque ele diz, meu filho, tudo que é nosso é teu. É para São Paulo, mas estão em alguma coisa, né? Tudo que é nosso é teu. Eles não ficam tristes quando há alguma... Irmãos, nosso Deus se entristece quando nós não achamos razão para elogiarmos os irmãos.
Meus irmãos, antes de findarmos essas considerações, eu gostaria de levar vocês a um texto que, a meu ver, nos ensina isso, a dilatar. Vocês sabem o que é dilatar? Nos ensina a dilatarmos nosso coração aos santos. Vejamos, segundo aos Coríntios, capítulo 6. Enquanto isso, vamos ficar em pé um pouquinho, só um pouquinho. Faltam, já vai terminar. Mas para não só para... Segundo aos Coríntios, capítulo 6. Acharam aí? Ok. Não foi bom ficar em pé um pouquinho, foi? Estava já no limite, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 6, os irmãos agora podem sentar, por favor. Observem aqui, antes de lermos o texto. Vocês acham que o apóstolo Paulo amava os coríntios? Hã? Amavam? Amava? Pois bem, o apóstolo Paulo amava os coríntios. O apóstolo Paulo foi usado pelo Senhor Deus para que a igreja de Coríntios fosse fundada. Mas eles estavam criticando o apóstolo. Precisou, inclusive, nessa carta, o apóstolo defender o seu ofício, o seu apostolado, lembrando-lhes algumas coisas. Com isso em mente, olha o que, que o apóstolo Paulo lhes diz no verso 11. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Meus caros irmãos, eu gostaria que vocês ouvissem o comentário que Calvino fez acerca do significado de coração dilatado. Marcos, você entende o que é coração dilatado? Aberto. Rasgado. E proferindo coisas boas. Eis o comentário. Diz Calvino, aqui Paulo está falando de algo bem comum à nossa experiência cotidiana. Pois quando estamos diante de nossos amigos, nosso coração se dilata. Todos os nossos sentimentos estão a descoberto. Nada fica oculto ou retraído. E nossa alma se torna ansiosa e efusiva com ímpeto de abrir-se e revelar-se. Consequentemente, a língua também se sente livre e desembaraçada. Não gaguejamos, nem falamos de forma reticente, nem pigarreamos, como sucede quando temos a alma embaraçada e nossos sentimentos são sombrios e confusos. Sabe quais são os melhores amigos que temos? Os que pensam como nós. Sabe os que pensam? Quais são os que pensam como nós? Os que creem na mesma fé, na mesma doutrina que nós. Sabe os que pensam? Quais são os que pensam na mesma doutrina e têm a mesma fé nossa? Os que estão unidos ao Senhor Jesus Cristo. A esses, dilatemos os corações e deixemos extravasar as coisas que nele estão. Marido, eu não tenho dúvida de que tem um irmão, não sei, nem, não me lembro bem quem é. Ele disse, pastor, estamos completando hoje 29 anos de casado. Eles estão aqui ainda? Foi nesses dias, 29 anos de casado. Qual é o nome do senhor?
Daniel.
Fique em pé, por favor. Eles fizeram aqui aniversário. É pastor Daniel e... Se fosse lá na igreja, nós pediríamos para a pessoa levantar e vocês podem se apresentar, por favor? E ele disse assim, eu sou Daniel e esta é Raquel. Vai ficar todo mundo em silêncio, inclusive eu, que estou apresentando o pessoal. Ele dizia, como é mesmo o nome dela? Aí sempre tem alguém que assopra. Sabe o que é assoprar? Dá uma dica. Chame-a de querida. Daí, eu digo, quem é mesmo? Você já sabe? Não precisa, por favor, fique em pé, por favor. Por favor. Daí, eu digo, peraí, mas quem é mesmo ela? Pastor Daniel? Aí. Vocês estão entendendo? Olha... Se vocês forem a Manaus, se vocês forem à Igreja Presbiteriana Cidade Nova, se preparem, porque vocês vão ter que dilatar o coração e dizer, eu sou Daniel e esta é minha querida princesa. Digníssima. Irmãos, quem teme ao Senhor, não teme a opinião dos... Olha, eu vou dizer uma coisa, sabe de uma coisa? O Evangelho deve ser transportado por nós, vou usar essa linguagem, em salva de prata. Não diz a Bíblia? Como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim a palavra dita a seu tempo. Olha, qual é o marido, qual é a esposa que não quer para si algo que eles veem na prática de alguém que diz assim: tememos ao Senhor, cremos no Senhor, por isso nos amamos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Meus irmãos, eu termino quase na hora mesmo, que legal. Eu termino dizendo o seguinte para vocês. Paulo, agora que ele vem, olha. Depois nós vamos fazer um teste com ele, perguntar a ele os pontos da mensagem de hoje. Preste atenção. Paulo, veja bem, Paulo, o apóstolo, ele rasgou o seu coração dessa maneira. Ele viu naqueles irmãos tudo o que era precioso deles. E vou mais além. Aliás, o que eu vou dizer agora já é fruto da mensagem do próximo domingo, se o Senhor Deus quiser, para a Natália. Ah, a Natália não vai estar lá não, né, Natália? Para os que estiverem lá. Veja o que é. Ele estava sabendo que Evode e Sinto estavam em conflito. Eu pergunto, aquelas irmãs estavam em pecado? Sim ou não?
Sim.
Hã?
Sim.
Eu quero, acho que tem gente que não sabe de responder. Aquelas irmãs, Evode e Sinto, estavam em pecado? Era pequeno o pecado delas? Não, estava em jogo a unidade da igreja, a unidade do Evangelho, a unidade que o Evangelho produz. Mas Paulo encontrou coisa boa para dizer dela. Olha o que ele diz, acompanhe. Rogo a Evódia, rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. E ele se volta para um seu amigo que está no meio delas e diz: a ti, fiel companheiro de jugo, peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. E também qual o nome do homem? Clemente, é porque a voz de você, a língua de você foi diferente. E também com Clemente, né? E diz: e com os demais cooperadores meus, cujos nomes estão escritos, ou se encontram no livro da vida. Irmãos, o que que eu vejo aqui? Vejo o apóstolo Paulo não olhando para as deficiências, embora ele já conhecesse, mas ele buscou e achou coisas valorosas para fortalecer a fé daquelas irmãs no Senhor Jesus Cristo, agindo dessa maneira. Marido, nós tivemos a oportunidade de ver aqui que você deve viver a vida como do lar com discernimento, tendo consideração para com a sua mulher, como parte mais frágil, tratando-a com dignidade. A razão: porque vocês são co-herdeiros da mesma graça de vida. A esposa, por si só, sendo esposa, já tem motivo para se elogiar. Mas ela é irmã. Você tem muito mais. O contrário, a esposa. Olha para o seu marido. E o segredo é o seguinte: nosso problema é a nossa relação com o Senhor. Porque no momento em que nós nos encontrarmos no Senhor Jesus, no sentido de percebermos o quanto Ele nos amou, vamos perceber o quanto Ele amou nossos irmãos. E então, vamos ter motivo para dizer: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti Ele pensava em mim, ele pensava em nós. E então, cumpriremos a sua palavra que diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Elogiemos. E então, elogiemos os irmãos. E então nós poderemos, sabe elogiar quem? Sabe quem poderemos elogiar? O Senhor. Agora, elogiemos o Senhor sem elogiar os irmãos. O elogio para o Senhor é falso. Vocês já pensaram nisso? Hoje aqui tivemos momentos graciosos. Tu és bom. Tu és belo. Mas quando eu olho para os irmãos e digo assim: ah, esse irmão é muito chato. Essas minhas palavras foram vãs. Porque se alguém diz: amo a Deus a quem não vê, e não ama o seu irmão a quem vê, é mentiroso. Então, eu vou amar os meus, vou amar os da minha própria casa, minha esposa, minhas filhas, eu vou ter autoridade para amar os de fora. O inverso não se aplica. Se eu não amo, se eu amo os de fora sem amar os de casa, na verdade eu sou hipócrita. Então, ajustemo-nos, acertemo-nos, porque para isso nós fomos chamados, para sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Que Ele derrame da sua graça sobre todos nós, sobre esse país lindo, e que o nome dEle seja exaltado. Caminhemos com Ele, para a glória dEle. Vocês conhecem o canto que diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Conhece? Os irmãos aqui, o maestro conhece? Caminhar seguro na luz. Isso. Ok? Fiquemos em pé para nós orarmos, por favor. Pastor Rogério, pode orar logo em seguida e eu passo a palavra, por favor.